E o boi gordo no Oeste Paulista, em Presidente Prudente mais especificamente? É o que vamos ver agora em mais um boletim ao vivo aqui no Notícias Agrícolas, que todos os dias, todas as horas, traz as mais importantes informações do agronegócio brasileiro. Venham comigo então. Será que lá em Presidente Prudente ainda tem uma firmeza, uma tendência de firmeza nos preços do boi gordo, como está se vendo em várias regiões? Inclusive, ontem também, Notícias Agrícolas trouxe informações de lá do outro lado da fronteira, Mato Grosso do Sul, Três Lagoas. É o que Carlos Roberto Biancardi, o presidente do Sindicato Rural, daquela importante praça, que já foi mais importante no boi, hoje ainda divide bastante com a cana, vai nos trazer aqui, ele, presidente do Sindicato Rural. Carlos Roberto Biancardi, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Notícias Agrícolas. Uma boa tarde para você.
Oi, João, boa tarde para você. É uma satisfação poder estar aqui para ter esse papo aí, falando sobre a situação do agronegócio aqui no Oeste Paulista.
Exato, a satisfação é sempre nossa, Biancardi. É, Biancardi, a gente conversou um pouquinho rapidamente agora, antes de entrarmos no ar aqui, e você vai confirmar então para a gente como que está o andamento dessa terça-feira e se está mais ou menos, como eu disse na abertura, com uma tendência ainda de firmeza ainda nas cotações, né?
Sem dúvida, tá assim. Eu tenho a impressão que nos próximos dias aí, pelo menos até o final do mês de abril, com certeza, nós temos essa tendência. A escala está curta, os filhos estão manobrando aí de todas as maneiras para impedir uma alta maior, mais significativa, mas eu acho que a pouca disponibilidade de animais prontos também influi bastante nessa situação. Então, nós estamos. A reposição também já reagiu bastante. Então, nós estamos finalmente numa fase um pouquinho favorável aí para o produtor.
Exato. Biancardi, eu tenho feito a mesma pergunta para todos nos últimos dias, porque você mesmo conversando conosco aí lá atrás, algumas semanas atrás, você também confirmou que muita gente aí na região teve que antecipar um pouco do confinamento por causa da seca brutal aí que tivemos entre dezembro e janeiro, né? E o Oeste Paulista foi bastante castigado. E nós vimos aqui Notícias Agrícolas vários confinamentos em toda essa região oeste e noroeste. Praticamente no final de janeiro parecia que estava no primeiro giro já do confinamento, né, Biancardi? E depois vieram as chuvas, né? Já na segunda quinzena de fevereiro. Então há uma possibilidade, Biancardi, primeiro, aqueles que conseguiram manter os animais meio que semi-confinados, agora já têm condições de segurar mais os animais no pasto, por isso que está dando essa firmeza. Mas, no entanto, Biancardi, esses animais de pasto vão ter que ser abatidos, né? Eles não vão poder ficar muito tempo aí. E depois também deverão sair os animais de confinamento, aqueles que foram para janeiro aí. Você teme que vai haver um excesso de oferta aí, fora da curva, pelo menos em maio em diante, cara?
Eu acredito que, com certeza, um aumento da oferta vai até pelas condições de clima aí, né? A partir de maio, por aí, a gente já começa a sentir alguma dificuldade de chuva já rareia. Então, quem tiver animais prontos, aí realmente vai colocar no mercado. Mas não vejo assim a dificuldade de ocorrer um excesso de oferta. Não, pode estar mais ou menos ajustado, e é por isso também que a gente não vê com muito otimismo a possibilidade de uma disparada no preço da roupa, né? Deve se manter nesse nível, subir um pouquinho ainda nesse mês, acredito, mas depois ele entra num patamar de ajuste aí e não sofre mais essa oscilação.
Perfeito. Esses níveis que você comentou é mais ou menos aqueles níveis que as outras referências estão apontando. Por exemplo, o CPEA ontem, por incrível que pareça, está alinhado com as outras referências de mercado, a 157 alguma coisa, que foi o fechamento de ontem. E o Scott dando 156 no à vista. É mais ou menos o que você está verificando aí, Prudente, Biancardi?
Exatamente. Esses valores são os que estão sendo praticados com mais frequência. um ou outro lote, às vezes um dado um pouco mais condicionado, ou mesmo uma necessidade mais urgente aí de algum pedido, alguma outra coisa que passa um pouquinho disso. Mas a referência é 157, 158, à vista, é o que está vigorando no mercado aqui essa semana.
E, Biancardi, você falou da reposição. Isso tem gerando muita dificuldade para quem vai precisar repor isso, né? Porque deve estar puxando bem, né?
É o dilema do produtor, né? Ele se vê obrigado a repor, porque ele vende o animal pronto e precisa colocar outro no lugar. E nesses últimos dias, nessa última semana aqui, a reposição do bezerro macho reagiu bem. Nós temos um negócio aí, esse negócio está quase 1.400, 1.450, né? Acima de 1.300, abaixo de 1.400 já está difícil de comprar, né? Então, houve uma reação, recuperação do preço desse animal significativa, desde o começo do ano, praticamente, se a gente mantém essa tendência de evolução dessa reposição.
Exatamente, é o que a gente está vendo. Agora, tem uma equação aí, né, Biancardi, que você que é do ramo sabe perfeitamente. Você citou o caso do clima. Quer dizer, quem não conseguiu formar estoque de pastagem já não vai conseguir mais, né? Porque agora já começa a diminuir um pouco a intensidade do solar, luminosidade, a chuva já dá uma rareadinha. Então, o pessoal está tendo que dar folga cada vez mais para os pastos, né? E também aí começa a ter a pressão para repor, né? Quer dizer, porque isso tudo é um ciclo, né, Biancardi? Você dá folga para pasto, você tem que repor de alguma maneira aqueles animais que vão ser vendidos aos poucos, mesmo sendo cadenciados, e isso cria é um momento também bem típico do ano, né? Cria uma certa aflição no mercado, né?
Cria. Mas eu acho que esse aspecto aí da reposição, principalmente, é uma situação que o produtor está muito acostumado a lidar com ela. Ele sabe mais ou menos até onde é o limite que ele pode ir e trabalha em função disso, né? E se há uma reação na rua, praticamente é automático que haja reação na reposição. O que o produtor precisa nesse caso é ter uma projeção segura da sua atividade, né, da sua rentabilidade, dos seus custos, para poder calibrar essa equação aí, como você disse. Essa equação de vender o animal pronto e comprar o animal de reposição. Né? Eu acho que isso não é um problema muito sério. Ele varia muito em função das condições individuais de cada um.
Exato.
Né? Que cada um pretende. Mas é um problema que está dentro da alçada, da autonomia do produtor administrar. Ao contrário da aplicação da rola, por exemplo, que ele não tem domínio nenhum sobre isso. Né?
Exatamente. E no caso dessa variável que você comentou, que é da alçada do produtor, ou seja, a reposição, já desde o final do ano e comecinho de 2019, a gente já estava percebendo o que pode ser uma mudança de ciclo, né, Biancardi? Menos fêmea sendo mais procurada para reprodução, de alguma maneira, para tirar um pouco aquele efeito do excesso de fêmeas abatidas no passado. E isso já se mostrava, essa reposição, como você bem disse, aquecida desde janeiro, né?
Então, sem dúvida. Isso o pecuarista tradicional, ele sabe que a pecuária se desenvolve em ciclos. Né? Há o ciclo da cria, há o ciclo da engorda, e nós passamos por um ciclo de abate pouco elevado de fêmea. Em virtude das dificuldades de mercado, de cotação, de necessidade de capital de giro para tocar os negócios, já bateu muita fêmea. Bateu fêmea, diminui bezerro. Então, o que existe de bezerro acaba sendo valorizado. Nós estamos entrando, eu acredito, num ciclo dessa natureza. O bezerro vai ser valorizado em virtude de ele ter uma quantidade menor de oferta no mercado.
E, E por falar em fêmea, né, Biancardi, a gente está vendo que a quantidade de fêmeas que deveria estar vindo para abate agora, nessa época do ano, já está menor, né? Quer dizer, e não é só porque o pessoal está segurando, não. Porque fêmea não dá para segurar, né, Biancardi? Fêmea chegou no ponto, tem que vender, não é igual macho, né?
A chamada fêmea de descarte.
É, né? Exatamente.
Ela, se você não vender, quando ela encerrar o ciclo reprodutivo dela, é prejuízo. Ela vai estar lá no pasto, vai estar comendo, vai estar consumindo. Então, realmente, e ela não tem mais potencial de ganho de peso.
Exatamente.
Então, é como você colocou. Esse animal encerrou o ciclo dele e realmente tem que descartar. Né? E é o que todo mundo faz. Às vezes até estendendo um pouquinho aí o critério de avaliação do que vai para abate ou não. Eu acho que isso aconteceu no ano passado, no ano retrasado.
E esse ano tem muito menos indo, né, Biancardi? Por incrível que pareça.
Eu acho que sim. Eu acho que nós encerramos aquele ciclo de abater fêmeas. Agora nós vamos entrar no ciclo de estimular a cria, né? Para que a gente volte a ter oferta de animais para reprodução.
Perfeito, perfeito. Biancardi, para a gente dar uma concluída, conversando aí algumas semanas atrás com praticamente parceiro de vocês aí, gente um pouco mais distante, lá de Teodoro Sampaio, presidente Pitácio, tem gente de lá mandando boi até para Frigol, em Lençóis Paulista, Mondele, Bauru, quer dizer, até por conta da escassez de concorrentes aí na região, praticamente toda essa região estendida aí de Presidente Prudente. A situação é a mesma que eu comentei aí, você está vendo isso também, gente mandando boi cada vez mais longe aí?
É verdade. Acho que na última conversa que nós fizemos, a gente já teve a oportunidade de citar isso. Grandes fideiristas, grandes redes, não estão mais presentes aqui na região. Né? Então, aqui, os que estão procurando aqui são redes menores, redes locais, que nem sempre têm capacidade para absorver tudo. Então, o que a gente tem visto aí está indo abate para Andradina, para fora da nossa região. Você citou aí para Guararapes, que tem uma planta lá perto, lá. Guararapes, que é Valparaíso, né? Valparaíso.
Bauru, Lençóis.
Ali tem esse de Lençóis, que você mencionou. Então, realmente, isso está acontecendo. E não é de agora, não. Já faz algum tempo.
E o Marfrig aí, como que está, Biancardi?
O Marfrig saiu daqui.
Saiu, né?
Tinha arrendado uma planta, começou a bater aí, principalmente para exportação, mas já encerrou a atividade dele aqui, foi embora. Quem está batendo lá são industriais locais. Industriais locais, né? Estão usando aquela planta, empresa local, empresa regional aqui que está usando.
E essas firmas, embora até de vez em quando elas saiam ofertando um pouquinho mais, né, Biancardi, mas elas têm um giro muito pequeno, né?
São indústrias com capacidade menor, né, de abate, né? Elas, então, para preencher a escala delas, não custa muito. Hoje eu conversei com um industrial aqui que abate 100 cabeças por dia. Então, eu não tenho problema. 100 cabeças por dia, eu faço meia dúzia de telefonema, eu garanto a minha escala aí por 15 dias. Segundo ele disse. E é verdade, é uma coisa pequena. Então, isso não serve, não dá para balizar mercado por esse tipo de indústria, né?
Exatamente. Biancardi, lembrando agora aqui aos amigos, especialmente os amigos da região aí, que o diferencial de base para o Mato Grosso do Sul está começando a se alargar. Estava em 7 alguma coisa semana passada, ontem já foi para 8 alguma coisa. A tendência é começar a alargar e daqui um pouquinho isso pode favorecer a concorrência do boi de lá e na tua região, né, Biancardi?
Se a diferença de cotação for grande, então aí compensa, né? Isso acarreta. Mas não está acontecendo muito isso, não, viu?
Ainda não, né?
Porque realmente não está valendo a pena para o futurismo, para a indústria, bancar essa diferença.
Ah, isso daí começa a melhorar só depois dos 9, 9,5% de diferença, né, Bianca?
É verdade, é verdade. É por aí.
É por aí mesmo. Então, e aí, naturalmente, tomara que não aconteça, porque...
Está aumentando. Você mencionou bem a sua informação aí, com o que nós sempre sentimos aqui. Está aumentando, gradativamente, está aumentando esse diferencial aí entre o preço daqui e o preço do Mato Grosso do Sul, de maneira que não é impossível que daqui a pouco a gente venha reverter esse quadro e os futuristas começarem a trazer de lá.
Exatamente. Tomara que não aconteça juntamente em maio, aí, quando começar a entrar também os bois de pasto e os bois confinados aí, né, Biancardi?
É, sem dúvida.
Exatamente. Carlos Roberto Biancardi, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Foram ótimas informações aí. Mostramos mais uma vez, como a gente sempre faz, trazendo informações regionais do Brasil inteiro. E claro, né, hoje aqui, Presidente Prudente, Oeste Paulista. Forte abraço, viu, Biancardi?
Muito obrigado, Giovanni. E a gente louva aí o seu esforço de manter esse canal de informação, que é importante para toda a cadeia produtiva aí saber. Ele tomar decisões com base em informações confiáveis, como sempre você está.
Agradecemos, mas dependemos de vocês para isso, viu, Biancardi? Sem vocês, nós aqui não poderíamos intermediar essas informações. Muito obrigado, até uma próxima.
Vamos juntos, um abraço.
Outro. Mais firmeza na arroba lá em Prudente, estamos vendo, né? Aí 140, 156, 157, numa região que já teve mais concorrência pelo boi, hoje está cada vez menor, mas ainda assim é uma praça importante ali na divisa com Mato Grosso do Sul. Há, naturalmente, a possibilidade de se manter, segundo o Carlos Roberto Biancardi, do Sindicato Rural de lá, manter durante abril. Porém, aí, abril, vai haver, sim, uma pressão, né? Porque vão chegar esses animais que hoje conseguem ficar no pasto, vão ter que ser abatidos, vão ter que sair, até porque o clima vai exigir que o produtor defolgue cada vez mais as pastagens. E aqueles animais que foram confinados antecipadamente por conta da seca de dezembro e janeiro também vão começar a sair. Enfim. É a pecuária lá, nossa pecuária do dia a dia, olhando então de Presidente Prudente, Oeste Paulista. Dá uma olhada agora então na B3 de hoje. Vamos lá. Aqui, abriu a 155,95 com alta de 0,48%. Maio, R$ 154,00, sem variação. O junho e julho zerado aqui, sem negociação. E o boi gordo CPEA de ontem, dia 1º de abril, como eu citei há pouco, com alta de 0,25%, fechando a 157,45. Vamos aguardar como vai ser o CPEA de hoje. O Notícias Agrícolas agradece a sua participação, a sua audiência, o seu carinho. Fiquem com a gente que voltamos em instante. Muito obrigado.